A gente conversa agora com o secretário do Verde de Campinas, Rogério Menezes, a respeito do caso do bairro Mansão em Santo Antônio. Existe um plano para remediar a situação de uma área contaminada pela Proquima, uma empresa do ramo químico de recuperação de solventes que funcionou no local entre os anos de 1973 e 96. Há 20 anos, houve uma contaminação nesse local. A prefeitura sabe da situação há pelo menos uns 14 anos. De lá para cá, um Fundo Municipal de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente tem um plano de fazer a recuperação da área. São várias as etapas ali que a gente, inclusive da imprensa, vem acompanhando, teve os estudos, depois detectar essa questão da contaminação. Até porque, após esse período, houve a construção dos apartamentos ali na região. E agora muita gente fica sempre nessa situação lá em relação às mansões de Santo Antônio, né? Sobre a área estar ou não definitivamente contaminada, se é possível recuperação total, se não é possível, por que ainda não foi feito. E eu converso agora com o secretário, porque a prefeitura adiou a licitação para fazer esse trabalho. A gente vai entender um pouco melhor por que não consegue se resolver de uma forma, não sei se dá para resolver definitivamente, porque houve ali uma contaminação de solo. Afinal de contas, isso não é algo simples, mas é um assunto que vem perpetuando um pouco. Secretário, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde, ouvintes da CBN.
O que aconteceu? Esse plano, ele já seria o final ali de remediação ou não? Ainda existem outras etapas?
As duas, quando iniciou essa gestão, o prefeito Jonas Donizete priorizou o enfrentamento desse passivo em função do impacto social e econômico que a contaminação dessa importante área da nossa cidade vem causando. Então, nós passamos a enfrentar, a traçar um planejamento para enfrentar a questão. Traçamos um plano de 4 etapas, das quais agora nós estamos na terceira, que é a contratação do plano de remediação. A última etapa será, obviamente, a execução do plano de remediação para uma futura liberação da área. É assim que a gente vem trabalhando, de forma planejada, mas sempre é uma licitação complexa, altamente técnica, e eu preciso esclarecer a todos que nos ouvem que o assunto gestão de áreas contaminadas, por força de lei estadual, o gestor é sempre o órgão ambiental estadual, que é a CETESB. Então, a cada passo, a cada pedido de informação, a cada questionamento, a gente sempre é obrigado a consultar a CETESB e dar o passo seguinte. A gente teve um questionamento em relação ao aspecto técnico do edital, que no entendimento de um licitante, de uma empresa interessada, estaria restringindo a possibilidade de competição. E essa posição, a gente já conseguiu uma nota informativa da CETESB, né? E agora a gente vai, nos próximos dias, responder a esse pedido de impugnação para dar prosseguimento ao processo licitatório.
Algo já foi feito especificamente, na prática, na área?
Já. A gente, desde o começo da gestão, a gente fez um plano de estudo das plumas de contaminação. Esse plano estava abandonado, ele foi retomado e concluído com um investimento de R$370 mil, de um termo de ajustamento de conduta por parte da prefeitura. E na sequência, já estamos aí com mais de 2 anos de extração 24 horas dos gases tóxicos do local e monitoramento com relatórios periódicos de empresa especializada que são apresentados regularmente à CETESB a cada período aí de 3 a 4 meses. Então, a gente vem agindo com muita precisão, temos sido reconhecido, inclusive, pela CETESB como referência numa prefeitura que se entrou num caso como esse, de um passivo privado, mas que é de grande interesse social, a sua recuperação. E das 10 áreas mais contaminadas do estado de São Paulo, essa é uma delas. Então, o assunto, ele vinha aí por muito tempo com um impasse jurídico e técnico muito grande, e foi a forma proativa com que a Prefeitura de Campinas entrou nesse assunto que está nos permitindo avançar passo a passo, sempre com alguma dificuldade legal aqui ou ali, por conta de que toda a legislação de licitação exige que a qualquer pedido de informação se responda antes de se abrir os envelopes. A qualquer questionamento em relação à metodologia, cabe uma resposta. O assunto não é ordinário. Não é uma licitação que a prefeitura está acostumada a fazer a qualquer dia ou qualquer prefeitura desse país. Não é uma coisa ordinária. É uma coisa altamente técnica e especializada, inédita, que dá tendo, inclusive, uma repercussão muito grande à atuação da prefeitura de Campinas nesse caso.
Quantas pessoas, ou famílias, ou apartamentos, ou bairros estariam envolvidos nessa área de contaminação, secretário?
Olha, nós temos um total lá de 8 ou 9 quarteirões daquela região da cidade, nas proximidades ali da CPFL, né? À esquerda da norte-sul para quem está saindo da cidade, quase chegando na Dom Pedro. Então, todo aquele setor da cidade, a rua Ermantino Coelho, quando você sobe para na direção do shopping, né? Passa, muita gente passa ali pelo bloco do condomínio Primavera, que é o foco principal da contaminação. Então, são aí quase uma dezena de quarteirões atingidos. O foco da contaminação está ali no terreno, ao lado da onde foi feito os 3 blocos do Jardim Primavera. E ali você tem cerca de 45 famílias no bloco A. E no subsolo desse bloco A, a prefeitura viabilizou a implantação do sistema de extração de gases com torres de carvão ativado, que vem funcionando nos últimos anos e minimizando ao máximo qualquer risco para aquela população, aquelas famílias que residem no bloco A.
Secretário, quando a gente ouve o senhor falando, né, que está extraindo gás até hoje, todos os dias lá, dá para a gente entender qual é a proporção, então, de um impacto e o tamanho do impacto, né, de uma atividade que funcionou de forma inadequada ali no local. E até uma preocupação, que sempre há esse questionamento quando a gente fala desse caso do Mansão de Santo Antônio. Quem mora ali no local não corre risco, secretário?
Não, os riscos estão totalmente controlados. Houve todo esse estudo técnico preliminar, que já foi submetido à CETESB, e tudo que está sendo feito com acompanhamento da saúde. Então, as pessoas na região não estão correndo risco. O que a gente, na verdade, pretende é reabilitar toda essa área da cidade, além de, num momento próximo, que não dá ainda para dizer exatamente, precisamente, qual será, porque tem todas essas intercorrências de licitação, de toda a parte da burocracia que é exigida.
Não tem como planejar, né? Depende do momento.
Não tem como planejar, não tem como definir exatamente quando começa a aplicação da remediação. Mas o fato é que nós não tínhamos extração de gás e nessa gestão conseguimos implantar a extração de gás. Nós não tínhamos o estudo preliminar sequer concluído. Hoje a gente sabe bem claramente aonde estão, quais são os contaminantes, o comportamento das plumas de contaminação, nesse estudo preliminar que foi feito no início dessa gestão, primeira gestão Jonas Donizete. E hoje a gente faz um acompanhamento par e passo com a CETESB. Então, para você ter uma ideia, nesse caso, houve a impugnação no dia 10, no dia 11 nós estamos em poder de uma nota técnica da CETESB fazendo contra-argumentos para que a gente possa responder esse pedido de esclarecimento da empresa, questionando alguns métodos que estavam sendo colocados. Esses métodos, a parte técnica desses métodos, a supervisão é da CETESB, porque quem responde por área contaminada é o órgão estadual. Então a gente necessita, por força da legislação estadual, conversar a cada passo com a CETESB. Não é uma licitação simples, é uma das mais complexas em curso na prefeitura, por conta de que são apenas áreas contaminadas como essa, são poucas. Estamos falando de 10 no estado de São Paulo, e o enfrentamento a essas áreas contaminadas por ação municipal é caso único. Campinas está sendo, na verdade, referência. Todos estão observando como está sendo enfrentada essa questão, porque nenhum dos outros 9 casos mais gravemente contaminados do estado de São Paulo tem uma participação tão ativa da Prefeitura Municipal na solução do problema.
É bom lembrar também que houve outros governos durante todos estes anos do problema, né? Então, importante lembrar também que as pessoas questionam por que outros apartamentos foram liberados e são liberados na região para construções, uma vez que ainda está em andamento a solução do problema. Então, é preciso também colocar que essa contaminação aconteceu há 20 anos, né? Pelo menos teve notícia.
Essa contaminação ela aconteceu no período, mais precisamente, de 1973 até 1996, quando essa empresa de recuperação de solventes, a chamada Proquima, atuou e causou todo esse passivo ambiental, que depois foi comprado pela construtora Consima, que, portanto, por ter comprado a área e empreendido na área, herdou o passivo.
A
solução
por
desse passivo.
Por isso que se coloca para a construtora a responsabilidade.
Isso. Inclusive, todos esses investimentos por hora feitos, inclusive com o uso do Fundo de Meio Ambiente, eles, através de uma ação regressiva, a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, o secretário Mário Orlando, que está nos ajudando muito nesse tema, vai buscar a recuperação para o Fundo de Meio Ambiente desses valores investidos.
Tem uma ouvinte que escreveu aqui para a gente, até que o secretário já respondeu, a Raquel Gomes, ela conta aqui que ela mora há 16 anos ali no apartamento, já quitou o imóvel. Ela não falou o nome aqui do condomínio, mas ela é a pergunta que todos eles lá se fazem, né, secretário? Previsão que a prefeitura está imaginando que vai conseguir regularizar a situação da área. Ela, a pergunta que ela está fazendo, imagino que seja de todos os moradores.
Olha, é uma situação muito complexa de se fazer uma previsão exata, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: nós estamos agora em fase final para contratar o plano de remediação. A elaboração desse plano de remediação, ele leva em torno de 2 anos. Quando ele estiver pronto, o plano de remediação, tem a viabilização da execução desse plano de remediação, que a gente ainda sequer tem a exata precisão de quanto vai custar a remediação dessas áreas. Então, aí serão... Então, graças à forma célere e priorizada que está acontecendo, nós temos uma perspectiva de avançar para as fases finais, realmente, de iniciar essa remediação, ainda nessa segunda gestão. Mas é um trabalho que depende de licitações complexas, que depende de trabalho conjunto com a CETESB, depende de uma série de questões que eu não posso fazer previsões de variáveis que a gente muitas vezes não controla.
Mas então, é bastante burocrático o processo.
Bastante burocrático, é bastante técnico. É um assunto realmente que não é um assunto eventual, não é um assunto ordinário, que como a gente trata no dia a dia, em geral muitas licitações são fáceis na prefeitura. Você está acostumado a comprar carteira escolar, você está acostumado a comprar livros, é tudo uma coisa que praticamente é matemático, é 45 dias de prazo da licitação, enfim, aqui não. É uma licitação altamente complexa, de um assunto em que Campinas está sendo inédito de enfrentar esse passivo. Não existe caso semelhante que tenha sido feito esse tipo de trabalho. Então, tudo isso tem que ser ponderado. A gente entende e compreende a angústia da população, particularmente aqueles que estão há décadas com seus imóveis congelados, que estão com uma série de transtornos de ordem pessoal esperando a solução para esse impasse. Mas eu posso te garantir, se a prefeitura não tivesse entrado na solução do problema, o impasse perduraria numa disputa judicial aí quase que interminável por décadas e décadas. E esse assunto, pela primeira vez, tem um horizonte de médio prazo, não de curto prazo, mas para que possa ser devidamente enfrentado e solucionado.
Secretário, obrigado pelos esclarecimentos. Entrevista aqui à CBN.
À disposição. Boa tarde.
Eu falei com o secretário do Verde de Campinas, o Rogério Menezes. Seria muito interessante também que a CETESB se pronunciasse. Nem sempre a reportagem da CBN consegue esses contatos para que a própria CETESB dê entrevistas, explique situações complexas como a da Mansão Santo Antônio. A gente vai tentar, quem sabe, aí nos próximos dias, para trazer mais informações para os ouvintes da CBN, que às vezes parece que a notícia está lá parada, e pelo que o secretário está contando aqui para a gente, há uma iniciativa aí pela Prefeitura, então a gente vai acompanhando os desdobramentos também.